A Doutrina do Arrependimento, Parte 4, por Thomas Watson. O arrependimento é como um remédio espiritual composto de 6 ingredientes especiais. 1. Visão do pecado. 2. Tristeza pelo pecado. 3. Confissão do pecado. 4. Vergonha pelo pecado. 5. Ódio pelo pecado. 6. Desviando do pecado. Os tópicos 1 e 2 foram tratados no artigo anterior. O tópico 3 será tratado neste artigo. E os tópicos 4, 5 e 6 no próximo artigo. Se alguma dessas virtudes é deixada de fora, o arrependimento perde sua veracidade. Ingrediente 3. Confissão do pecado. A tristeza pelo pecado é tão sincera e profunda que trará alguns frutos. Ela começa nos olhos que se abrem chorando e na boca que se abre em confissão. E puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Neemias 9:2. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 5:15. Essa é uma metáfora alusiva a uma mãe que, quando está com raiva, se afasta da criança e esconde o rosto, até que a criança reconheça sua culpa e implore perdão. Gregory Nazianzen, um defensor da fé do século IV, chama a confissão de uma pomada para uma alma ferida. A confissão é autoacusadora. Eis que pequei, segundo Samuel 24:17. De fato, entre os homens é diferente. Ninguém é obrigado a se acusar, mas deseja ver seu acusador. Quando nos aproximamos de Deus, porém, devemos nos acusar. Ó Senhor, eu mesmo que fiz a mim mesmo que sou, muda minha dureza de coração. E a verdade é que por essa acusação, impedimos a acusação de Satanás. Em nossas confissões, nós nos tributamos com orgulho, infidelidade, paixão, de modo que quando Satanás, que é chamado de o acusador dos irmãos, colocar essas coisas sob nossa responsabilidade, Deus dirá: eles já se acusaram, portanto, Satanás, tu não és adequado. Suas acusações chegam tarde demais. O humilde pecador faz mais do que se acusar. Ele, por assim dizer, senta-se em julgamento e passa a sentença sobre si mesmo. Ele confessa que mereceu estar ligado à ira de Deus. E ouça o que o apóstolo Paulo diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Mas os homens iníquos, como Judas e Saul, não confessaram o pecado? Sim, mas não eram uma confissão verdadeira. Para que a confissão seja genuína e justa, essas 8 qualificações são necessárias. 1. A confissão deve ser voluntária. Deve vir como água de uma nascente, livremente. A confissão dos ímpios é retida como a confissão de um homem sobre uma prateleira. Quando uma partícula da ira de Deus entra em sua consciência, eles estão com medo da morte e então caem em suas confissões. Balaão, quando viu a espada do anjo, pôde dizer: pequei. Números 22:34. Mas a verdadeira confissão cai dos lábios como mirra da árvore ou mel do pente, livremente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15:18. O filho pródigo acusou-se de pecar antes que seu pai o acusasse. 2. A confissão deve ser com compunção. O coração deve se ressentir profundamente. A confissão de um homem natural corre atrás dele como água através de um cano. Ela não os afeta de maneira alguma, mas a verdadeira confissão deixa impressões que ferem o coração em um homem. A alma de Davi estava sobrecarregada na confissão de seus pecados. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Salmo 38:4. Uma coisa é falar do pecado, outra coisa é sentir o peso do pecado. 3. A confissão deve ser sincera. Nossos corações devem ir junto com nossas confissões. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama, como um ladrão que confessa bens roubados, mas ama roubar. Quantos confessam orgulho e cobiça com seus lábios, mas os enrolam como mel sob sua língua, se deliciando no pecado. Agostinho disse que antes de sua conversão, ele confessou o pecado e implorou por poder para combatê-lo, mas seu coração sussurrou dentro dele: ainda não, Senhor. Ele estava com medo de deixar seu pecado cedo demais. Um bom cristão é mais honesto. Seu coração mantém o ritmo de sua língua. Ele está convencido dos pecados que confessa e abomina os pecados dos quais está convencido. 4. Na verdadeira confissão, um homem particulariza o pecado. Um homem perverso reconhece que ele é um pecador em geral. Ele confessa o pecado por completo. Sua confissão do pecado é muito parecida com o sonho de Nabucodonosor. Sonhei um sonho, Daniel 2:3, mas ele não sabia o que era. A coisa se foi de mim, Daniel 2:5. Da mesma forma, um homem iníquo diz, Senhor, pequei, mas não sabe o que é o pecado. Pelo menos, ele não se lembra ou importa em dizer, enquanto um verdadeiro convertido reconhece seus pecados particulares. Como um homem ferido que vem ao cirurgião e lhe mostra todas as suas feridas, aqui eu sofri um corte na cabeça, ali fui baleado no braço. Assim, um pecador sincero confessa as várias enfermidades de sua alma. Israel elaborou uma acusação particular contra si. Servimos a Balaim, Juízes 10:10. O profeta recita o próprio pecado que trouxe uma maldição. Nem ouvimos os teus servos, os profetas que falaram em teu nome. Daniel 9:6. Por uma inspeção diligente em nossos corações, podemos encontrar algum pecado em particular favorecido. Aponte para este pecado com uma lágrima. 5. Um verdadeiro penitente confessa o pecado na fonte. Ele reconhece a poluição de sua natureza. O pecado da nossa natureza não é apenas uma privação do bem, mas uma infusão do mal. É como um cancro de ferro ou manchar a escarlate. Davi reconhece seu pecado de nascimento. Eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Estamos prontos para acusar muitos dos nossos primeiros pecados a tentações de Satanás. Mas esse pecado de nossa natureza é inteiramente de nós mesmos. Não podemos mudar isso para Satanás. Temos uma raiz dentro que traz fel e absinto. Deuteronômio 29:18. Nossa natureza é um absinto e seminário de todo o mal, de onde vêm aqueles escândalos que infestam o mundo. Essa depravação da natureza que envenena nossas coisas sagradas. É isso que traz os julgamentos de Deus e faz com que nossas misericórdias permaneçam no nascimento. Ó, pecador, assuma o pecado na sua fonte. 6. O pecado deve ser confessado com todas as suas circunstâncias e agravos. Aqueles pecados cometidos sob o horizonte evangélico são sem dúvida tingidos em grão. Confesse os pecados contra o conhecimento, contra a graça, contra os votos, contra as experiências, contra os juízos. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Salmo 38, 31 e 32. A verdadeira confissão fala dos agravos contra o caráter de Deus, desde o menor até o maior. 7. Na confissão, devemos nos encarregar de esclarecer a Deus nosso pecado. Se o Senhor for severo em suas providências e desembainhar sua espada sangrenta, ainda assim devemos absolvê-lo e reconhecer que ele não nos fez nada de errado. Neemias, em sua confissão do pecado, vindica a justiça de Deus. Mas tu és justo em tudo o que há trazido sobre nós. Neemias 9:33. 8. Devemos confessar nossos pecados com tamanho repúdio para não praticá-los novamente. Alguns correm da confissão do pecado até o cometimento do pecado, como os persas que têm um dia do ano em que matam as serpentes e depois desse dia os fazem enxamear novamente. Da mesma forma, muitos parecem matar seus pecados em suas confissões e depois deixá-los crescer mais rápido do que nunca. Deixai de fazer o mal, Isaías 1:16, e vão confessar. Fizemos as coisas que não deveríamos ter feito, se ainda continuamos a fazê-las. Faraó confessou que havia pecado, Êxodo 9:27, mas quando o trovão cessou, ele caiu novamente em pecado. Ele pecou ainda mais e endureceu seu coração, Êxodo 9:34. Orígenes chama a confissão de vômito da alma pelo qual a consciência é aliviada daquele fardo que se encontrava sobre ela. Agora, quando vomitamos o pecado pela confissão, não devemos retomar a esse vômito. Que rei perdoará aquele homem que, depois de confessar sua traição, pratica nova traição? Assim vemos como a confissão deve ser qualificada pelo extermínio da sua prática. Observação 1. A confissão é um ingrediente necessário no arrependimento. Aqui está uma lista de acusações contra 4 tipos de pessoas. 1. Devem ser repreendidos aqueles que escondem os seus pecados, como Raquel que escondeu as imagens de seu pai sob ela. Gênesis 31:34. Muitos preferiam ter seus pecados cobertos do que curados. Eles amam a escuridão e constroem nela o seu ninho. Não está na luz o seu prazer. Eles fazem com seus pecados como fazem com suas fotos. Guardam em seus baús e se escondem debaixo de uma cortina. Ou como alguns fazem com os seus bastardos, os sufocam. Mas embora os homens não tenham língua para confessar, Deus tem um olho para ver, e Ele irá desmascarar a traição destes homens. Estas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Salmo 50:21. As iniquidades que os homens escondem em seus corações serão escritas um dia em suas testas, como na ponta de um diamante. Aqueles que não confessarem seus pecados como Davi fez para que sejam perdoados, confessarão seus pecados como Acã, para que sejam apedrejados. É perigoso guardar o conselho do diabo. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Provérbios 28:13. Confessai ao Senhor os seus pecados e àqueles a quem feriu. 2. Devem ser repreendidos aqueles que realmente confessam o pecado, mas apenas pela metade. Eles não confessam tudo. Eles confessam o pense, mas não os quilos. Confessam os pensamentos vãos ou a maldade da memória, mas não os pecados dos quais são mais culpados, como a raiva precipitada, a extorsão, impureza como ele em Plutarco, que reclamou que seu estômago não era muito bom quando seus pulmões estavam ruins e seu fígado podre. Mas se não confessamos tudo, como devemos esperar que Deus perdoe tudo? É verdade que não podemos saber o catálogo exato de nossos pecados. Mas os pecados que entram em nossa visão e conhecimento e nos quais nossos corações nos acusam, devem ser confessados na medida que esperamos por misericórdia. 3. Devem ser repreendidos aqueles que em suas confissões repartem e minimizam seus pecados. Uma alma graciosa trabalha para mostrar quão graves são os seus pecados, mas os hipócritas tentam fazer do seu pecado o melhor. Eles não negam que são pecadores, mas eles fazem o que podem para diminuir seus pecados ou justificá-los. Eles de fato ofendem algumas vezes, mas tentam minimizar o seu feito, dizendo ser a sua natureza ou apontando outros motivos e pessoas como culpados. Estas são desculpas e não confissões. Pequei porque transgredi o mandamento do Senhor, porque temi o povo. 1 Samuel 15:24. Saul coloca seu pecado sobre o povo. Eles o poupariam das ovelhas e bois. Foi um pedido de desculpa, não uma autoacusação. Isso ocorre no sangue. Adão reconheceu que havia provado o fruto proibido, mas em vez de agravar seu pecado, traduziu-o de si para Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Isto é, se eu não tivesse tido essa mulher como tentadora, eu não teria transgredido. Somos aptos e rápidos para cortar e reduzir o pecado e olhá-lo através do pequeno final da perspectiva aparente, como uma pequena nuvem como a mão de um homem. 1 Reis 18:44. 4. Devem ser repreendidos aqueles que estão tão longe de confessar o pecado que eles corajosamente imploram por isso. Em vez de ter lágrimas para lamentar, eles usam argumentos para defendê-lo. Se o pecado deles for paixão, eles justificarão. Farei bem em ficar zangado. Jonas 4:9. Se for cobiça, eles a vindicarão. Quando os homens cometem pecado, eles são os servos do diabo. Quando eles pleitearem, eles são os advogados do diabo. E ele lhes dará uma taxa. Observação 2. Mostremo-nos penitentes por sincera confissão de pecado. O ladrão na cruz fez uma confissão de seu pecado. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Lucas 23:41. E Cristo lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. O que pode ter ocasionado aquele discurso de Agostinho, que a confissão do pecado fecha a boca do inferno e abre a porta do paraíso. Para que possamos fazer uma confissão livre e genuína de pecado, vamos considerar: 1. A confissão sagrada da glória de Deus. Filho meu, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze-lhe a confissão. Josué 7:19. Uma humilde confissão exalta a Deus. Quão glorioso é um pecador arrependido confessar o seu pecado em confiança. Enquanto confessamos o pecado, a paciência de Deus é ampliada em poupar e sua graça gratuita em salvar tais pecadores. 2. A confissão é um meio de humilhar a alma. Aquele que se inscreve como um pecador merecedor do inferno terá pouco coração para se orgulhar. Como a violeta, ele abaixará a cabeça com humildade. Um verdadeiro penitente confessa que mistura o pecado com tudo o que faz e, portanto, não tem nada do que se gabar. Uzias, embora fosse rei, ainda tinha lepra na testa. Ele teve o suficiente para humilhá-lo. 2 Crônicas 26:19. Então, o Filho de Deus, mesmo quando faz o bem, reconhece que há muito mal neste bem. Isso coloca todas as penas de orgulho no pó. 3. A confissão esvazia um coração cheio de perturbação. Quando a culpa está fervendo na consciência, a confissão alivia. É como a drenagem de um abscesso que limpa o paciente. 4. A confissão espelha o pecado. Agostinho chamou-o de o vício do ancião. O pecado é um sangue ruim. Confissão é como a abertura de uma veia para soltá-lo. A confissão é como o portão de esterco, através do qual toda a sujeira da cidade era levada adiante. Neemias 3:13. Confissão é como bombear o vazamento. Deixar sair aquele pecado que de outra forma se afogaria. Confissão é a esponja que limpa as manchas da alma. 5. A confissão do pecado endossa Cristo à alma. Se eu me identifico como pecador, quão precioso será o sangue de Cristo para mim? Depois que Paulo confessou um corpo de pecado, ele irrompe em um triunfo gratificante para Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25. Se um devedor confessar uma sentença, mas o credor não exigir a dívida, nomeando seu próprio filho para pagá-lo, o devedor não ficará muito agradecido? Então, quando confessamos a dívida, sabemos que merecemos permanecer para sempre no inferno e que nem isso conseguiria pagar a nossa dívida, mas que Deus nomeou seu próprio filho para derramar seu sangue pelo pagamento de nossa dívida. A graça gratuita é aumentada e Jesus Cristo é eternamente amado e admirado. 6. A confissão do pecado abre caminho para o perdão. Tão logo o pródigo veio com uma confissão em sua boca, pequei contra o céu. O coração de seu pai derreteu em sua direção, e ele o beijou. Lucas 15:20. Quando Davi disse, eu pequei, o profeta trouxe-lhe uma caixa com perdão. O Senhor afastou o teu pecado, 2 Samuel 12:13. Aquele que sinceramente confessa o pecado tem o vínculo de Deus para o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1:9. Por que o apóstolo não diz que, se confessarmos, é misericordioso perdoar nossos pecados? Antes nos diz que ele é justo para tal? Porque Deus se comprometeu com a promessa de perdoar o seu povo. A verdade e a justiça de Deus estão comprometidas para o perdão daquele homem que confessa o pecado e vem com um coração penitente pela fé em Cristo. 7. Quão razoável e difícil entendimento é este mandamento, que devemos confessar o pecado. Em primeiro lugar, este é um mandamento razoável, pois se alguém prejudicou a outro, o que é mais racional do que confessar que ele o prejudicou? Nós, tendo enganado a Deus pelo pecado, quão igual e consonante a razão é que devemos confessar a ofensa. Em segundo lugar, é um comando fácil. Que grande diferença existe entre a primeira aliança e a segunda? Na primeira aliança, se você cometer pecado, você morre. Na segunda aliança, se você confessar o pecado, terá misericórdia. Na primeira aliança, nenhuma garantia foi permitida. Mas sob o pacto da graça, se confessarmos a dívida, Cristo será a nossa garantia. Que caminho poderia ser considerado mais pronto e fácil para a salvação do homem do que uma humilde confissão? Somente reconhece a tua iniquidade. Jeremias 3:13. Deus não nos pede sacrifícios de carneiros para expiar nossa culpa. Antes, oferece a nós a parte do fruto do seu corpo pelo pecado de nossa alma como uma exigência mínima. Apenas reconheça sua iniquidade. Faça, portanto, uma acusação contra si mesmo e confesse-se culpado, e você terá a certeza da misericórdia. A graça de Deus torna o nosso dever de confissão em algo amável. Devemos lançar fora o veneno do pecado pela confissão, e este dia a salvação vem para a tua casa. Resta um caso de consciência. Somos obrigados a confessar nossos pecados aos homens? Os papistas insistem muito na confissão auricular. É preciso confessar seus pecados no ouvido do sacerdote, ou ele não pode ser absolvido. Eles insistem: confessem seus pecados uns aos outros. Mas essa escritura é pouco para o propósito deles. Pode significar também que o sacerdote confesse ao povo e o povo ao sacerdote. A confissão auricular é uma das doutrinas douradas do Papa. Como o peixe no Evangelho tem dinheiro na boca. Quando abrires a boca, encontrarás uma moeda. Mateus 17, 27. Mas embora não seja para a confissão aos homens em um sentido papista, em três casos deve haver confissão aos homens. Primeiramente, quando uma pessoa cai em pecado escandaloso, e isso tem sido uma ocasião de ofensa para alguns e para o cair de outros. Então, ele deve fazer um reconhecimento solene e aberto de seu pecado para que seu arrependimento possa ser tão visível como seu escândalo. 2 Coríntios 2, 6 e 7. Em segundo lugar, onde um homem confessou seu pecado a Deus, mas ainda assim sua consciência está sobrecarregada e ele não pode ter nenhuma facilidade em sua mente. É muito necessário que ele confesse seus pecados a algum amigo prudente e piedoso, que pode aconselhá-lo a falar uma palavra no devido tempo. Tiago 4,16. É uma modéstia pecaminosa nos cristãos que eles não são mais livres com seus ministros e outros amigos espirituais em desabafar-se e abrir as suas feridas e problemas de suas almas para eles. Se há um espinho na consciência, é bom fazer uso daqueles que podem ajudar a arrancar. Em terceiro lugar, onde qualquer homem caluniou ou transgrediu contra outro, ele é obrigado a fazer confissão. O escorpião carrega seu veneno em sua cauda, o caluniador em sua língua e o transgressor em suas mãos. Suas palavras penetram profundamente como os espinhos do porco-espinho. Aquela pessoa que assassinou o outro em seu bom nome ou percurso, o danificou em seu estado. Então, este deve confessar seu pecado e pedir perdão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Como essa reconciliação pode ser efetuada sem a confissão da lesão? Até que isto seja feito, Deus não aceitará nenhum dos seus serviços. Não pense que a santidade do altar irá privilegiar você. Suas orações e audiências são em vão, até você estancar a raiva de seu irmão confessando sua falta a ele. Reformai.com